Bom dia, Sra. Deputada. Portanto, nós representamos a Associação do Setor dos Promotores dos Centros Comerciais. Eu venho em representação da direção. O Dr. Pedro Teixeira é o nosso secretário-geral. Tem uma apresentação preparada para dizer de nossa justiça quanto à lei em questão.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Julgo que já terão tido conhecimento por um parecer que fizemos chegar ao Secretariado da Comissão sobre a razão de ser de estarmos aqui, de intervirmos com a nossa opinião junto à Comissão de Saúde, que tem a ver com a proposta de lei 322 relativa à alteração da lei 37/2007, onde, e basicamente é um ponto relativamente simples de se compreender, não simples para nós, entendemos que foi um lapso, onde o setor dos centros comerciais foi omisso na norma transitória no artigo 6º, portanto, da proposta de lei 322. Estão outros setores que fizeram investimentos ao abrigo da exceção criada pela lei 37, não estando o setor dos centros comerciais, cujos investimentos dos operadores, promotores, proprietários e gestores foram investimentos avultados, de modo que, por uma questão de mais elementar justiça e equidade com outros setores, entendemos que faz todo o sentido que os centros comerciais ou conjuntos comerciais, de acordo com a definição que está inerente no Decreto-Lei 21/2009, estejam integrados na norma transitória, ou seja, que tenham possibilidade de, sob o ponto de vista económico, amortizarem os elevados investimentos que fizeram ao abrigo da exceção da Lei 37. Nesse contexto, preparámos uma pequena apresentação de enquadramento do setor, que depois vai, objetivamente, ter a apresentação da questão mais económica do problema levantado. O setor dos centros comerciais em Portugal, muito rapidamente e por uma questão de enquadramento, tem uma parte que não está integrada na Associação Portuguesa de Centros Comerciais e outra parte que está. Diríamos que a indústria moderna dos centros comerciais está toda integrada nesta associação, da qual representamos cerca de 90% da área bruta locável existente em Portugal. A área bruta locável é a nossa métrica de negócio, é a área do centro comercial que dá rendimento, ou seja, o empreendimento centro comercial como atualmente o conhecemos é um empreendimento imobiliário criado numa lógica de business to business, portanto o espaço é locado às empresas comerciais que fazem o seu negócio de comércio. Mas, basicamente, o nosso negócio é locar o espaço a essas empresas, portanto, dar à exploração por prazos de tempo, por determinados períodos de tempo, e essas empresas fazem o negócio de comércio. O nosso negócio é, fundamentalmente, o negócio imobiliário. Relativamente à ABL existente em Portugal, que representamos cerca de 90%, mas, em termos de número de unidades de centros comerciais, representamos cerca de 10%. Ou seja, existem aqueles centros comerciais do passado que eram produtos imobiliários puros e simples, como não irei dar nenhum exemplo certamente, mas os senhores deputados saberão tão bem como eu nos bairros antigos que haviam, e mesmo no centro de Lisboa, do Porto, de Coimbra, que haviam espaços que estavam integrados em edifícios e muitas vezes o promotor imobiliário não sabia o que havia de fazer, fazia um centro comercial e vendia as lojas, dividia esse centro comercial e vendia as lojas aos lojistas. Criava problemas de propriedade que muitas vezes são insolúveis, e esta indústria moderna não funciona sobre essa lógica. Funciona como uma propriedade unificada. É apenas um proprietário em que as lojas são postas à exploração dos lojistas. Portanto, daí a diferença de existirem muitas unidades com uma área muito atomizada, portanto muito dissipada, mas na Associação Portuguesa de Centros Comerciais estar só a indústria moderna, portanto estarem os maiores conjuntos comerciais do país. Relativamente à empregabilidade do setor, aqui a Associação Portuguesa de Centros Comerciais agrega cerca de 8.371 lojas de todas as dimensões, que emprega diretamente cerca de 100 mil postos de trabalho diretos, e à volta de, portanto, isto é uma estimativa, de 200 mil postos de trabalho indiretos e induzidos. Portanto, estes são os indicadores de empregabilidade do setor. Estimamos em cerca de 315 mil os empregos que esta indústria tem criado em Portugal, que é um valor considerável, tendo em conta que quando abre uma unidade de grande dimensão, como um grande centro comercial numa zona da cidade, essa unidade pode criar, e já tivemos exemplos disso, no dia em que abre, no dia em que inaugura, cria 4 mil postos de trabalho. De modo que dificilmente conhecemos outro setor económico do país que de um dia para o outro possa criar este tipo de empregabilidade. Portanto, não é. Gostaríamos de sublinhar este ponto que é muito importante para nós. Para além da empregabilidade, é obviamente a questão do relacionamento do relacionamento económico entre do potenciamento económico local e regional. O setor faturou no ano passado cerca de 9 mil milhões de euros, portanto uma fatia considerável do PIB e de receita fiscal, evidentemente, e relativamente ao número de visitas que nós temos nos centros comerciais associados. Em 2014, elas cifraram-se na ordem dos 700 milhões de visitas ano. Atenção, não é número de visitantes, é número de visitas, porque nós contabilizamos as visitas e não os visitantes. Existem sistemas de contagem de pessoas que entram e que saem, não sabemos é se a mesma pessoa entra e sai 10 vezes dentro de um centro comercial. Portanto, em termos de números de visitas, são estes os valores que temos para apresentar. Ora, 700 milhões de visitas ano, isto daria matematicamente uma média de cada português visita 70 vezes em média um centro comercial por ano. Área bruta locável inaugurada anualmente desde 1970 até 2014. Existe, para terem uma noção, senhores deputados, daqui da evolução do setor. No início, entre 1970 e 85, era a tal indústria que, muito baseada no produto imobiliário, puro e simples. Em 1985, podemos afirmar que surgiu o primeiro centro comercial da era moderna, centro comercial conhecido, Centro Comercial de Lisboa, Centro Comercial das Amoreiras. Foi tido como o primeiro, portanto, um passo à frente daquilo que a indústria fazia até então. Por esta questão de propriedade unificada, por uma questão de gestão do mix comercial das lojas que é trabalhado diariamente pelos gestores do centro, de modo a fazerem adequar a oferta ao seu público-alvo, e a desenvolver, portanto, as ofertas do centro comercial para terem o máximo de clientes possível para os seus lojistas. Portanto, 1985 foi provavelmente o ano 1 da indústria moderna dos centros comerciais. A indústria evoluiu com vários operadores, com um know-how muito grande baseado na mão de obra nacional, portanto, da parte de gestão imobiliária absolutamente reconhecida entre os pares a nível global, e nós temos exemplos de prémios anuais dados por todo o mundo aos profissionais portugueses. Não sei se os seus deputados têm noção disso, mas somos bastante reconhecidos neste setor a nível mundial e um case study para muitos países que julgamos mais desenvolvidos, mas que na verdade, eu não diria que seremos, o engenheiro Pedro Gonçalves ajudar-me, não diria que seremos mais desenvolvidos que os americanos ou mesmo que os brasileiros, que têm um know-how muito grande neste setor, mas conseguimos adaptar uma oferta muito equilibrada ao nível dos conjuntos comerciais para o tipo de procura que temos. E a este nível houve um reconhecimento, sob o ponto de vista da gestão, houve um reconhecimento e tem havido um reconhecimento em todos os projetos que temos desenvolvido. De modo que, deste gráfico, podemos observar que em 85 criou-se as Amoreiras, portanto houve um salto, em 91 verifica-se o efeito Cascais Shopping, que foi o primeiro centro comercial regional a ser inaugurado em Portugal. Em 1997, claramente, verifica-se o efeito de um outro grande centro comercial na região de Lisboa, Centro Colombo. Por aqui também, Norte Shopping, 96, 98, parte-se para outro tipo de empreendimentos mais vocacionados para as áreas de lazer. Em 2009, onde se situa a moda desta série, está um centro comercial que é o maior centro comercial da Península Ibérica, o Dolce Vita Tejo, e a partir de 2009 esta indústria começa a abrandar em termos de área bruta locável inaugurada anualmente. Obviamente, sob o ponto de vista de alguns formatos, as grandes cidades nacionais, Lisboa, Porto, Coimbra, as capitais de distrito, já estão servidas de um centro comercial onde as pessoas têm uma oferta de comércio, de serviços e de lazer, portanto não estamos a falar só em comércio, adequada às suas necessidades. Área bruta locável acumulada, 3 milhões, basicamente 3 milhões de metros quadrados da ABL a nível nacional. Há pouco falava na empregabilidade direta, indireta e induzida. As barras azuis representam a empregabilidade direta que está intimamente relacionada com a ABL criada por ano. A empregabilidade indireta e induzida é uma empregabilidade que é calculada em função das cadeias logísticas e distribuição que estão inerentes aos centros comerciais e que, à medida que o setor vai evoluindo, o valor de pessoas que trabalham indiretamente para este setor vai também ele diminuindo, uma vez que as economias de escala assim favorecem que uma empresa de prestação de serviços tenha vários clientes. A empregabilidade direta, indireta e induzida acumulada, número de postos de trabalho indiretos, 215 mil, diretos, 113 mil do setor. O panorama do setor em Portugal face aos restantes países da Europa. Podemos ver que Portugal, neste momento, se encontra com uma área média por 1000 habitantes, portanto isto é a ABL, metros quadrados da ABL por 1000 habitantes, de 267,3 metros, abaixo da média da Europa a 27, que se situa nos 268,3. Temos na série os países nórdicos, evidentemente, têm uma característica que tem muita ABL face a esta taxa de 1000 habitantes, porque existem, de facto, muitos empreendimentos deste género. E estamos aqui um pouco abaixo da média. Relativamente a nossas associações com outras entidades a nível mundial, pertencemos a uma entidade global, que é o International Council of Shopping Centers. Em termos europeus, a European Property Federation, que é uma entidade sediada em Bruxelas. A nível nacional, pertencemos à Confederação dos Serviços de Portugal. E gostaríamos de sublinhar que estamos desde o primeiro momento no Grupo Técnico Consultivo do Tabaco, na dependência do Diretor-Geral da Saúde, portanto, ao abrigo do número 2 do artigo 22 da Lei 37. A aplicação da Lei 37 aos setores dos conjuntos comerciais, Como é de conhecimento dos senhores deputados, foi com a Lei 37, houve uma proibição generalizada de fumo dentro dos edifícios de uso público, que é o nosso caso. Porém, o número 5 do artigo 5º criou a exceção, e foi ao abrigo dessa exceção que se fizeram os vários investimentos. Gostaria de sublinhar, se os senhores deputados me permitirem, que em 2011 foi publicado pela Direção-Geral o relatório Infotabac sobre o impacto da lei do tabaco na população, e houve uma questão que tinha a ver com os níveis de cumprimento da lei. Portanto, houve uma questão que se colocou ao universo, à amostra do Infotabac, e onde as pessoas identificaram os centros comerciais como locais onde 80% ou mais dos indivíduos percepcionaram que a lei é totalmente ou parcialmente cumprida. Ou seja, os centros comerciais estão na primeira linha dos espaços onde as pessoas percepcionaram que a lei é totalmente cumprida. Sendo que os outros estabelecimentos que estão ao lado dos centros comerciais são estabelecimentos de saúde, onde sempre foi proibido fumar. Meios de transporte, onde sempre foi também proibido fumar. E hotéis, havia permissão de fumar e que deixaram de o ser. De modo que existe uma grande percepção de que nós estamos bem situados na percepção das pessoas. Ainda não. Muito rapidamente.
Eu agradeci por
essa. Sucintamente.
Muito sucintamente. Porque...
Muito bem. Sim, senhor. Vamos então, Sr. Deputado, peço desculpa. Tipologias-alvo dos investimentos em tabaco, nos centros tradicionais, nos centros muito grandes, grandes e médios, portanto só os grandes empreendimentos é que fizeram investimentos em tabaco. Com zonas de fumo destes grandes empreendimentos, cerca de 61% do total fizeram investimentos em zonas de fumo, investimentos consideráveis, 39%. Optaram por não fazer estes investimentos. Nas áreas existe a localização das zonas de fumo, podem ser integradas nas zonas comuns, portanto no mall, nós chamamos mall, ou dentro das lojas. Os investimentos no mall foi-nos transmitido pelos associados que houveram investimentos máximos de 351 mil euros e mínimos de 30.275 euros, ou seja, dependendo dos centros, houve maior ou menor investimento em zonas de fumo, mas são investimentos avultados pelo recurso à engenharia. Eu vou deixar a apresentação. No que diz respeito às lojas, portanto, fazemos a distinção entre zonas de fumo que estão nas zonas comuns dos centros e dentro das lojas. Dentro das lojas tem uma lógica simples de se entender, que é um investimento de parceria, porque as lojas que estão integradas em centros comerciais não têm capacidade de exaustão do fumo que se produz dentro daquelas salas. Portanto, o centro comercial tem que retirar com exaustores potentes, aquele fumo. De modo que há aqui esta lógica de investimento em parceria nas zonas de fumo. 85 mil euros foi o máximo que nos foi comunicado por loja, no mínimo 3.127. As médias no mall, o mall é a tal de área comum, em média cada centro comercial que fez investimentos fez cerca de 105 mil euros de investimento por zona de fumo e 25 mil por cada loja que tem sala para fumadores. A aplicação da proposta de lei 322 ao setor dos centros comerciais. Peço desculpa.
Ok, era só lhe agradecer uma
síntese. 2 minutos. Na norma transitória nós não estamos incluídos. Os problemas levantados são que, por não estarmos incluídos, os operadores não têm oportunidade de amortização, muito especialmente os investimentos que foram feitos nos últimos anos. Em segundo lugar, existe, no nosso entendimento, uma profunda discriminação face aos restantes setores que constam na norma transitória. E, em terceiro lugar, existe uma discriminação dos restaurantes, das unidades de restauração que constam, portanto, que que estão integrados em centros comerciais, portanto não poderem fazer a amortização ou estar integrados na moratória. A nossa proposta de redação alternativa está no nosso parecer, portanto é a inclusão dos centros comerciais na norma transitória. E, por fim, algumas imagens de integração das zonas de fumo no MOL. Não sei se os senhores deputados têm conhecimento, se já viram, se tiverem alguma dúvida, estou disponível para esclarecer. Engenheiro Pedro Gonçalves, há estes espaços que foram criados e que obedecem aos requisitos técnicos da Lei 37, que estão no meio dos centros comerciais que fizeram estes investimentos, com zonas de conforto, locais em que as pessoas se podem sentar, com cinzeiros, com uma exaustão forçada significativa, portanto, para retirar o fumo de modo significativo, outras zonas. Esta zona é especialmente, tem um ar confortável, é num centro do norte muito conhecido, portanto, foi criada esta sala, havia esta disponibilidade para fumadores. Outra zona de fumo também de um grande centro comercial. Integradas nas áreas de restauração, mais integradas nas áreas de restauração, integração de zonas de fumo nas salas dos restaurantes. Isto é um restaurante. Muito bem. E por último, só para terem uma ideia do aspecto técnico do que é que a exaustão de uma zona de fumo pode representar, o investimento avultado que é em equipamentos e sistemas de engenharia, dar uma noção destes exaustores industriais que um dos centros tem. Muito obrigado.
De imediato a palavra a quem a solicitasse, ou podemos começar da esquerda para a direita. Muito bem. Sr. Deputado da Conceição Bessa Ruão.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o engenheiro Pedro Gonçalves e também o Dr. Pedro Teixeira. Eu tinha já lido o documento que nos tinha sido apresentado a quando recebemos, de facto, o grupo parlamentar do PST e estive a pensar maduramente sobre as questões aqui suscitadas. E tenho aqui algumas dúvidas e queria só começar e depois penso que responderão no fim, que é por questão... Então é assim, falamos de diversos investimentos mínimos, falamos de investimentos máximos, falamos das pessoas que integram o vosso universo de afiliados, mas não falamos das áreas totais que estão indexadas a zonas de fumo. Para percebermos o que é que falamos. Quando falamos de uma área construída de 3 milhões de metros quadrados, da área bruta construída, qual é a área destinada a zonas de fumo? Depois, a segunda questão é assim, e peço desculpa pela minha ignorância, e esta, mas queria, não posso deixar de colocar esta... Numa zona de fumo, só se fuma. Não sei se isto é verdade ou não. Tirando as zonas... Tirando os espaços de restauração que têm zonas de fumo, excluídas as zonas de restauração e bebidas que têm zonas de fumo próprias, nos espaços de que parece-me que falamos aqui, salas de fumo, salas de dístico azul, só se fuma. É relativamente a estas salas de dístico azul que se coloca o problema, porque depois as de restauração e de bebidas e as demais aqui contidas, a questão não se coloca em relação ao prazo transitório, ou à norma transitória. Pronto. Portanto, a primeira questão é esta, exatamente de que zonas estamos a falar, só das zonas para fumo. Depois é assim, até que ponto é que a continuidade da operação nas zonas de dístico azul vai de encontro ao objetivo da lei. O objetivo da lei é proteger a saúde. E, portanto, eu pergunto, se nos espaços onde só se fuma, o objetivo da lei fica desacautelado, ou não? Depois, a outra questão é assim. Os senhores, desde 2008, começaram a fazer investimentos. E uma das questões que invocam, ou por outra, a maior questão que invocam, apesar de depois das sucessivas alterações, é a dificuldade no prazo de amortização dos investimentos. Ora, contabilisticamente, Também estas áreas de fumo, no âmbito das unidades construídas, têm um prazo de amortização. E esse prazo de amortização, face ao plano contabilístico, tendo-se iniciado em 2008, 2009, a 2015 que estamos, poderá estar praticamente amortizado. Portanto, perante isto e face ao objetivo da lei, eu não quero pôr aqui em igualdade de circunstância os espaços das zonas onde há restauração e bebidas, que são investimentos também, depois das pessoas que exploram aquela área ou que adquiriram no âmbito da construção, mas especificamente às zonas de Dístico Azul, que são só para fumar. Portanto, como é que isto, primeiro, não está amortizado ao longo destes anos, segundo, não afeta o cumprimento do objetivo da proteção da saúde, e o seu, e a minha maior dúvida ainda é, não há hoje pessoas, penso eu, que vão aos centros comerciais para fumar. As pessoas vão aos centros comerciais para fazer as suas compras e depois vão à sua vida, digo eu. Até que ponto é que isto é uma atividade que mereça verdadeiramente ser considerada na norma transitória? Muito obrigada.
Senhora Deputada, passo a palavra à Senhora Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigada. Queria cumprimentá-los, agradecer a vossa exposição aqui no grupo de trabalho que está a tratar das questões específicas sobre esta lei que ficou conhecida como a Lei de Tabaco. Eu tinha só uma questão para vos fazer, e a minha questão era o seguinte, ou duas questões, mas sobre o mesmo assunto. Por um lado, esses investimentos que referiu, em que os seus valores variam, mas a pergunta que eu vou-vos fazer é em termos médios, naturalmente, mas qual é que é o tempo de amortização desses investimentos? E eu faço essa pergunta para perceber também uma disposição que a lei coloca na norma transitória que permite, não é, a um conjunto de setores, aliás, os quais os senhores reclamam que também os centros comerciais deviam estar incluídos, que refere que tem essa exceção até 2020, creio. O que eu vos queria perguntar é se esse tempo até 2020 é suficiente, é adequado, é equilibrado, face exatamente aos investimentos que foram realizados por um conjunto de entidades nestes últimos anos, porque alguns poderão ter sido feitos logo após a aprovação da anterior lei, em 2008, admito que outros possam ter sido feitos mais à frente, mas por isso é que eu queria ter uma ideia destas duas noções. Por um lado, qual é que é o tempo médio para a amortização do investimento desta monta e se a disposição que está na lei é adequada no vosso ponto de vista.
Obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, o Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação de Centros Comerciais, aqui presente, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais. Muito obrigado pela vossa apresentação, que vai ser entregue nos serviços. A minha pergunta, no início destes nossos trabalhos, desta maratona de audições, enquanto aos centros comerciais, realmente, para além e sem prejuízo das já colocadas pelas ilustres deputadas que me antecederam, seria saber exatamente, ou tanto quanto possível, afinal de contas, para além do período de amortização, que a senhora deputada aqui referiu, quais os valores envolvidos de investimento que têm, afinal de contas, de ser amortizados.
Eu penso que as questões foram todas muito objetivas e também são de resposta objetiva, era isso que eu solicitava. Sendo certo que a Associação o que pretende é a inclusão da norma transitória e, portanto, de alguma forma, traça uma imagem da importância do setor, dizendo que gera 300 mil empregos, tem 9 mil milhões de faturação e 700 milhões de visitas por ano contabilizadas. E as questões objetivas, portanto, foram colocadas, eu talvez por ordem, responder à Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, que coloca quais as áreas totais que foram indexadas, se as zonas reservadas para fumo são exatamente só para isso, se, e o prazo de amortização, que é, digamos, uma preocupação comum, todas as questões foram colocadas. Sr. Engenheiro, faz favor.
Se me permitem, então. Muito obrigado pelas perguntas. Queria começar por fazer um breve enquadramento do histórico da situação, pois quando a lei do tabaco foi aprovada e os centros comerciais acompanharam a preocupação e acompanham e estão do lado da saúde e, portanto, não querem de todo promover o consumo do tabaco, antes pelo contrário, no entanto, têm que ir de encontro às necessidades e às pretensões dos seus clientes e promover-lhes um bem-estar na visita que fazem ao respondendo diretamente à pergunta da área que está exclusiva para fumo. Ela não é significativa, nunca pretendemos que fosse significativa, porque pretendemos sempre, e os promotores sempre nos transmitiram isso também, pretendeu-se sempre dar resposta a uma necessidade, mas contê-la o mais possível. Em relação à promoção desses espaços, convém relembrar que, à origem, não foram logo disponibilizados. Portanto, os promotores, alguns, levaram mais do que um ano, e outros até mais, a iniciar a promoção desses espaços, quando sentiram mesmo a necessidade de os promover. Porque estava a acontecer outra coisa, que é a entrada e saída das pessoas que queriam fumar. E havia uma questão de salubridade pública na entrada dos próprios centros, em que se criavam ali, digamos, ambientes de fumo ao ar livre, mas concentrados. E, portanto, houve uma necessidade do setor de responder também a uma situação de facto que era nefasta para a saúde pública também, para a salubridade. E, portanto, isso, respondendo, a área não temos apurada, mas é uma área relativamente restrita, para não contaminar as áreas adjacentes. É uma área que está no mall, está na circulação, que tem a utilidade que tem a circulação, que é as pessoas circularem e estarem. As pessoas, quando visitam os centros comerciais, fazem uma visita ao centro comercial, veem as montas, portanto, têm uma área em que estão e se possam sentir confortáveis. Quando têm a necessidade de fumar, não as pomos fora dos centros, mas reservamos áreas diminutas exclusivamente para fumo. Houve uma tentativa de integração de algumas áreas comerciais, de cafetarias e, portanto, a par da restauração, que criaram salas onde é possível acomodar os fumadores. As áreas de descanso ou de circulação também se procurou, de alguma forma, integrar com cafetarias e zonas de paragem na visita ao centro. Portanto, não temos rigorosamente a área exclusiva medida para fumo, mas não é significativa, penso. Em relação ao uso, essas áreas, como já lhe disse, são para uso exclusivo dos fumadores. As outras pessoas também poderão permanecer, mas não é conveniente, porque é uma área de concentração, embora tenha uma exaustão própria e pronta para... Em relação aos prazos, eu diria que existem várias situações, porque desde alguns promotores que iniciaram o investimento logo após a publicação da lei, até outros que o fizeram há relativamente pouco tempo, porque cada um faz de acordo com o impacto que presente que vai ter no cativar dos seus clientes. E muitos fizeram por contrapartida aos primeiros, porque perceberam que os primeiros que fizeram, que estavam a tirar vantagem do facto de ter essas áreas, e por conseguinte é um investimento que tem sido feito e que eu não sei quais foram os últimos investimentos, mas há relativamente pouco tempo tenho notícia de áreas criadas para...
Se é permitido, penso que a pergunta dizia qual é o prazo médio de amortização do investimento.
Pronto, eu ia lá chegar porque o prazo médio de amortização tem a ver, e a pergunta é feita para perceber se a amortização já se encontra realizada na grande parte dos investimentos ou não. É a relação entre o prazo e a altura em que foi feita que nos permite.
Quais foram os últimos centros comerciais a
abrir? Sim. Quer dizer, há aqui duas questões distintas. Uma é saber quando é que o centro comercial fez esse investimento. A outra é um mero programa, digamos, económico, ou seja, quem fez aquilo esperava amortizar em quanto tempo? Em 3 anos, em 5, em 4, em 6, acho que é um bocadinho a ideia, não é? Para termos essa perspectiva.
Nós não temos esse valor, não temos esse prazo de amortização. Não foi uma questão que fosse colocada pela associação. Existe um prazo de amortização, evidentemente, mas, sob o ponto de vista de existirem também outros setores que estão integrados na norma transitória e nós não estarmos, é uma questão também que se coloca aos outros que fizeram esses investimentos. Ou seja...
Só esclarecer. A viabilidade económica do investimento, neste caso, não foi, penso eu, estudada pelo promotor à exaustão, portanto, porque o retorno deste investimento mede-se pelo número de visitas, e o número de visitas pelo volume de faturação que essas visitas proporcionam. Se fôssemos fazer essa contabilidade, os períodos de retorno eram há muitos anos em relação aos porque e tem necessariamente que vir a aumentar, porque o número de fumadores tem vindo a diminuir, o número de utilizadores tem vindo a diminuir. Portanto, nós não estamos a caminhar no sentido de otimizar esses investimentos, mas antes pelo contrário, não é?
Eu não sei se poderia... A observação aqui é a seguinte. Uma coisa, e talvez esses números nos pudessem ser remetidos a seguir, porque o que percebemos é que não têm, neste momento, ideia da área que é dedicada a espaços de fumo exclusivo, área dedicada de fumo. Essa área não tem a noção neste momento, não é? Independentemente do resto, que é a restauração e de estabelecimentos afins. E também os prazos de amortização, porque isso é que realmente nos importa. Ou seja, se é uma área comum para se fumar dentro de um qualquer espaço, não está no aeroporto, está no centro comercial, isso tem um investimento, e esse investimento pensa-se que terá um retorno em X anos. Se é uma parte de restauração, aí as contas são diferentes, porque é em função do movimento que o proprietário faz que percebe que aquele X que investiu para aquele efeito será, digamos, amortizado também em X anos. No fundo, para nós podermos avaliar, aferir neste momento o espírito da lei e aquilo que é o vosso interesse, e é muito, não é? Dava-nos uma boa ajuda saber qual é um prazo médio de amortização para os fumadores em geral ou para aqueles que situam em estabelecimentos em particular que fizeram esses mesmos investimentos. Eu creio que foram as questões que os senhores deputados colocaram. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão da amortização, como o engenheiro Pedro Gonçalves referiu, tem pouco, porque este de facto não é o nosso negócio ter as zonas de fumo para os clientes. É um plus, é um serviço que nós prestamos, tal como é um pouco difícil contabilizar qual é o total, isso é pouco relevante para o nosso negócio, qual é o total das áreas de fumo nos centros comerciais. Não é o nosso negócio. Não tem a ver com o negócio dos centros comerciais. Isso é um serviço, mais uma vez, não estamos a fazer qualquer tipo de negócio sobre essas áreas de fumo. E se o fizéssemos, certamente que diríamos quantos metros quadrados é que teríamos. Mas não, é um benefício que estamos a prestar aos fumadores em função da exceção que foi criada na lei. Nós não criámos as zonas de fumo fora da lei. As zonas de fumo estão criadas porque houve uma exceção. E o que é que acontece na proposta de lei? A proposta de lei vai continuar a criar exceções que, eventualmente, os centros vão avaliar, mas que vão requerer outro tipo de investimentos. Não é? É o que está na proposta de lei. Não sei se a proposta de lei vai seguir assim ou não. Exato. Precisamente. E o que estamos a transmitir é que o engenheiro Pedro Gonçalves estava a dizer, e muito bem, nós estamos do lado da prevenção do tabagismo. Poderemos dizer que no dia 1 de janeiro de 2008, quando a Lei 37 entrou em vigor, aumentou consideravelmente o número de visitas por centro comercial, porque as pessoas começaram a vir fumar para a porta, ou seja, passavam nos contadores de visitas dos centros comerciais. E deixaram de fumar dentro do centro, aliás, como todos os utilizadores de centros comerciais que somos, verificamos que são espaços livres de fumo, totalmente livres de fumo, quer seja dentro das zonas comuns, quer seja dentro das lojas, com a exceção destas zonas que foram criadas ao abrigo da lei. De modo que nós não queremos nenhum tratamento melhor ou pior do que os outros. Pior não queremos, certamente. Queremos um tratamento de igualdade em função dos setores que estão na norma transitória.
Mas em relação ao retorno e em relação ao valor do investimento, eu permitia-me comparar. As zonas de fumo equiparam-se à climatização do espaço, em termos de funcionamento, de objetivo. O objetivo que se pretende é dar conforto a uma franja substancial, ou menos representativa agora. Exato. Não. A climatização é a generalidade. As zonas de fumo são criadas para dar conforto aos fumadores, para se sentirem bem acolhidos no espaço que estão a visitar. Portanto, o nosso objetivo é acolher as pessoas bem dentro de um nível de conforto a que as habituámos. Eu agora ia dizer é que, em termos de investimento e em termos de retorno, o tipo de investimento e o prazo de amortização é muito parecido. Porque nós, quando climatizamos um espaço para dar conforto, equipámo-lo com exaustores, com tratamento de ar, é exatamente aquilo que fazemos. Portanto, se quisermos criar um paralelismo entre as amortizações e os períodos de retorno de uma instalação de tratamento de ar ou uma zona de fumo, eu acho que se pode estabelecer algum paralelo entre as duas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não sei se os senhores deputados têm mais questões a colocar. Não havendo mais questões, tomamos nota daquilo que era o objetivo essencial, que é o vosso, que é a inclusão na norma transitória. Tomamos boa nota da descrição do setor e das vossas preocupações e agradecemos a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco. Muito obrigado.